Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Ou seja, é a realidade brasileira, né? Nós temos essa população periférica excluída e que não tem acesso. E é uma, a gente sabe disso, não dá para negar. E aí, quando foi pensado esse Instituto Dominique, em homenagem ao livro da doutora, o caso Dominique, que é um caso maravilhoso que ela escreveu do começo ao fim, ficou evidente pela experiência lá no ambulatório do SUS que teria que ser lá na periferia, não teria, entre aspas, essa dificuldade, essa questão. Então foi lá, mas não foi fácil, não está sendo fácil, porque as residências são muito, digamos assim, também muito escassas em cuidados. Então a gente escolheu uma casa próxima da unidade de saúde básica, isso foi muito importante, a 50 metros da médica da família e a 50 metros do CMEI, que é a creche onde os bebês são levados aos 6-8 meses. Então ali, tinha que ser ali. Então encontramos uma casa depauperada, que a gente colocou de capital ali para pôr essa casa de forma decente a receber os pais, as crianças. Tá durando quase um ano, gente, de trabalho, de, nossa, uma puta trabalheira. E a gente não quer dinheiro público, não queremos dinheiro público. Essa foi uma construção a partir de um outro projeto, sem fins lucrativos, mas que não é uma ONG e não é social, que está sendo o mantenedor desses cuidados básicos dessa casa. Tá? Então a gente criou um projeto autossustentável, em certa medida.
Mas quando você fala sem o dinheiro público, mas também com parceria com unidades de atendimento psicossocial também, ou não? Vocês não têm nenhuma parceria?
Não. Nesse momento, preferimos mantermos somente no modelo da doutor e com psicanalistas voluntários, com os custos mínimos, né? Fazendo alguma rifa, fazendo alguma campanha de doação, quem puder doar alguma coisa, para que nós podemos ter a nossa manutenção no nosso trabalho psicanalítico. É um instituto de psicanálise.
Tá.
Não terá essa parceria. Eu sei que não vai ser fácil, porque a pressão política é grande, a gente sabe, não é? Mas a gente vai tentar levar em frente da melhor maneira possível, porque o nosso trabalho é conhecido na SIC através do Instituto São Zygmunt Felinski. Você sabe que para entrar na periferia tem que ter o acordo dos comandantes destas áreas, você sabe, né? Há um poder paralelo nessas áreas que precisa nos autorizar, não é? Entre aspas, nós já somos conhecidos lá no Instituto com as freiras, né? Lá com as crianças. Então nós escolhemos permanecer naquela região onde o trabalho é conhecido. E tem muita comunidade carente em volta, muita. Eu não sei como é que a gente vai dar conta da demanda que vai vir. Eu ainda não sei. Não sei, mas a gente vai descobrir um caminho.
Tá. Wagner, desculpa, pronto, pela que agora veio uma pergunta que eu queria muito fazer. Como é que é para... por exemplo, porque eu ouço muito, e com certeza vocês ouvem também, a questão, principalmente quando é a criança, de falar assim, bom, com adulto também, mas que é falta de Deus. Então, como que dentro de redutos tão religiosos, né, com princípios religiosos tão arraigados assim, você consegue convencer a família de que sim, essa criança precisa de uma escuta diferenciada, de um acompanhamento diferenciado, que não é apenas, não desmerecendo, né, mas que não é apenas um atendimento espiritual, uma conduta religiosa que vai melhorar a saúde mental dessa criança. Como é que é conduzido isso dessa forma?
Então,
para fazer com que a pessoa entenda a importância?
Esse também foi o motivo de nós criarmos o Instituto Dominique, para podermos sair deste território que nos foi aberto, esse território onde a gente continua realizando um trabalho de escuta psicanalítica de crianças em sofrimento no consultório, lá no Instituto, né, onde elas ficam no contraturno. Aquele é um trabalho. Nós decidimos criar, então, né, o Instituto Dominique, fora daquela realidade, mas nós somos gratos ao acolhimento que tivemos e o respeito que tivemos e temos por parte da freira coordenadora, que é a irmã Seloir. A irmã Seloir sempre nos respeitou, sempre respeitou o nosso trabalho, nunca interferiu de forma alguma. O território do consultório é o território de atendimento clínico e lá é de outra ordem esse campo. Que essas crianças fazem parte de campanhas da pastoral, ou da Páscoa, ou do Natal, obviamente nesse espaço é feito todo esse, digamos assim, ensinamento ou demonstração de que existe lá, né, uma espécie de lugar de fé, espiritualidade, crença, em que eles podem encontrar conforto. Vamos pensar assim. Porém, o Brasil, o Brasil tem uma característica cultural de frequentar o terreiro do Pai Maneco, frequentar a reunião espírita, frequentar a bênção dos capuchinhos lá nas Mercês, não é? Frequentar vários lugares de acolhida e de crença. Eu acho que nós somos tão abandonados pelos nossos governantes que esses lugares, eles são de acolhida do desespero do brasileiro. O brasileiro é eclético, ele é democrático na sua espiritualidade, na sua crença, enfim, no seu apelo imaginário pelo abandono que ele vive. É um abandono, né, gente? Então,
alguma forma, né, onde falta o Estado, entram essas...
Sim.
Essas... Instituições. Né, instituições.
De vários, né, vários tipos.
De um certo oportunismo, assim, né?
A gente viu o sorteio da meia de um pastor que foi para Jerusalém, uma meia chulesenta numa comunidade, ele fez um sorteio, gente. Pagaram não sei quantos mil pela meia chulesenta que foi para Jerusalém. Tudo bem, é um direito dele, é um direito da população, é, né? Vivemos num país democrático e livre, mas as coisas chegam a essa situação, cheiram mal. Então é angustiante, a gente ri de angústia. Porque existe todo tipo de assédio nessas comunidades, gente. De todo tipo. Todo. Por quê? Cadê o poder público?
Sim.
Há um esforço da FAS, há um esforço da Secretaria da Criança, há um esforço enorme. Agora a gente está também conhecendo mais esse serviço, pelo menos em Curitiba. E nos aproximando da comunidade, desses serviços, há um real desejo, há um verdadeiro interesse pelo médico da família, pelo coordenador do CMEI, da creche, pelo coordenador de assistência social ali. Eles se esforçam muito, gente. Eles trabalham muito dentro dos recursos tão escassos. Nós estamos conhecendo o esforço, mas parece que é uma gota no... Para eles, não tem sido fácil de eu conhecer esse serviço que eu não conhecia. Hoje tem uma outra significação, pelo menos em Curitiba. Eles fazem um esforço muito. A assistência social faz um esforço descomunal nessas comunidades. Faz mesmo, gente. É importante ir e conhecer. Sim. Mas eles não têm tanto apoio e tanto recurso, né, gente? Se não tiver uma iniciativa aí privada para dar auxílio, para dar socorro, fica muito difícil mesmo, porque a condição do país é...
Principalmente em relação à saúde mental, né, que cada vez mais, né, a gente percebe, ainda pós-pandemia, com esse aumento de problemas relacionados à depressão, ansiedade, pânico, né, e de que forma isso atinge diretamente as crianças, né? Você acha que agora, com esse novo governo, que vai ter, a gente vai ter essa... Porque no governo de transição eu achei super interessante que eles, acho que é Isabel o nome da, que é a diretora executiva do Instituto Alana, que tem uma atuação bem forte em relação aos direitos das crianças, que ela foi convidada para fazer parte da equipe técnica e tal. Então, acho que surge para a gente essa esperança de que esse segmento seja cuidado com, né, olhado, visto de outra forma, né, com mais carinho, com mais atenção, como tem que ser, e que tenha braços suficientes, né, o que você falou, que um CMEI, que o SUS, todo atendimento ali que permeia toda essa periferia, que possa ter um gás para poder atender todo mundo, porque realmente não dá conta, né? E você está com esperança agora?
Que isso me... Olha, o que finalmente a população está tendo um esclarecimento maior, aí vem o lado, digamos assim, positivo das redes sociais, da informação que circula, em todo esse meio da web que se revolucionou. Porque as pessoas estão buscando. Estão sentindo? Ah, tremor, suor, ideia de morte. É só elencar no Google e aparece lá, gente, uma série de diagnósticos. Então, o acesso à informação abriu muito mais os horizontes, não é? Das pessoas que não entendiam, não compreendiam, porque nós temos um muro imaginário. Essa foi uma batida assim de cara com esse muro que doeu muito, para mim particularmente. Porque é um muro denso, esse muro imaginário. Ele é denso. É difícil de atravessar, porque ele vem de gerações, mas desde o descobrimento do Brasil, tá? Enfim, desde a escravatura, tudo isso. A informação ampliou o conhecimento da população em geral acerca dos sintomas do sofrimento psíquico. Essa diferença foi fundamental para que as pessoas que não tinham essa noção, essa informação, começassem a se dar conta de que tudo começa aonde? No psiquismo, gente. No psiquismo humano. Ele é uma construção complexa. Ele tem uma formação complexa. É preciso dar uma atenção maior à saúde mental, porque ela define trabalho, maternidade, paternidade, estudo, profissão. Da saúde mental, que tudo vai acontecer, escolhas desastrosas, relações tóxicas, casamentos com violência, não é? Empregos e trabalhos escravos, desumanos, são escolhas das pessoas que partem da onde? Da sua subjetividade. Então, esta função política da psicanálise, ela não pode mais deixar de lado. Porque quem faz análise tem a sorte na vida, a possibilidade de desenvolver um senso crítico, um discernimento. Não vai aprender a escutar. É efeito colateral de uma análise, não é? Quem tem o seu desejo, a sua palavra respeitada, sua posição de sujeito sendo respeitada, vai respeitar do outro, vai escutar a do outro e dos seus governantes. Bom, então, assim, a saúde mental, mais do que nunca, ela está sendo reconhecida como um fator importante e decisivo na vida das pessoas. Mas daí nós de oportunismo também, certo? Todo tipo de gurus, etc., que, bom, trazem uma informação muito imaginária, muitas vezes, ou a ciência como verdade inquestionável. A gente sabe que a ciência é furada. A gente sabe que... Por isso que o Freud... Opa, não, a psicanálise não vai fazer parte do campo das ciências. Ela é outro campo, né? O saber de Deus, que foi substituído pela ciência, que se engrandeceu com esse poder de saber, foi destituído nos últimos... Antidepressiva não cura ninguém.
Tá travando um pouquinho.
Bom, voltou. Deu uma travada, Madalena.
Né? Agora nós sabemos que a ciência é falha, né? Agora sabemos que medicação antidepressiva não cura.
É um perigo falar, né, que a ciência falha por conta, né, dessa onda negacionista, né, em relação à Covid e tudo mais, né? Mas eu concordo com você que nessa questão entre aspas, né, de um regulador social, né, dos transtornos, entre aspas, transtornos também, né, mentais aí, na busca de uma normalidade, entre aspas, normalidade, porque é só aspas aí nessa lógica, né, ela tem produzido aí efeitos devastadores na vida das pessoas e das crianças principalmente, né, eu pensei nisso, assim.
Tem uma corrente já querendo medicar as crianças, né?
Não, mas já não é de hoje, né? Assim, a gente que acompanha crianças pequenas no berçário, né, da educação infantil, sabe que tem pais que vão atrás já de médicos, porque com 4 anos ela não sabe ler ainda, entende? Assim, umas coisas assim que a gente escuta, ou que ela é sim autista, ela tem TDAH, eles já vêm trazendo, eu não sei qual que é o fetiche com o diagnóstico, sabe? Assim, tem parece um fetiche, um glamour, né? Isso, dos pais.
Ele alivia a angústia da família, ele baixa a angústia da família, porque, digamos assim, ele dá um sentido suportável para falha, para castração, que é da vida. Nenhuma mãe é perfeita, nenhum pai é perfeito. Todos somos falhos. Fazemos o melhor pelos nossos filhos. Fazemos tudo por amor aos nossos filhos. Mas nem sempre conseguimos, digamos assim, que este amor resulte numa saúde mental que não traga sintomas mais evidentes. Como, né, uma dificuldade na atenção, uma criança que pensa muito, né? Uma criança que pensa em tudo, é difícil dela ficar, quer dizer, não significa que ela tem que aquilo é um problema. Hoje a gente sabe disso, o psicanálise sempre soube disso, né? Mas hoje a cultura também, né?
Assim, você, quando você estava falando, né, das mães com redes sociais, porque hoje a gente vê muito isso, então pai, mãe passeando com filho, não sei o que, ali no celular e tal, então é fato também que existe muito pouca atenção, muita pouca paciência, dedicação, como era antes, até pelas inúmeras distrações. Quando você fala de fazer a escuta psicanalítica com crianças, é feita também essa abordagem com os pais, porque primeiro que saber como é que é a escuta psicanalítica de crianças, porque vocês dois são psicanalistas, eu sou jornalista, então gostaria de saber como é que funciona essa escuta numa faixa etária tão, que se não me engano é de 2 a 5?
Não, é de 0 a 3.
De 0 a... Olha, então pra mim já fica um pouquinho mais complexo, então eu queria entender um pouquinho isso e também como é que é feita essa abordagem com os pais, né?
Sim, adorei a tua pergunta. Bom, todas as perguntas estão muito, muito cativantes, né? Cativa. Porque como assim de 0 a 3? O que um bebê de um mês pode dar sinais de sofrimento, de algum risco para a sua saúde mental, né? Em desenvolvimento. Tá. Oi.
Voltou? Não, tá. Oi.
Voltou. Então, como assim um bebê de um mês, 2 meses, apresentando sinais de risco para a saúde mental, apresentando sinais de sofrimento psíquico? Como isso é possível? Nossa, da onde, né? Bom, sim. Vamos lá ver o livro do Spitz, o primeiro ano do bebê, né? Escrito na década, logo final da Segunda Guerra, onde ele foi observar os bebês no hospital, né? O que acontecia com os bebês de 3 meses que estavam morrendo porque não queriam mais mamar. Bebês de 3 meses morrendo porque não aceitavam mais a mamadeira. Como assim? Anorexia aos 3 meses? Ele foi lá ver o que estava acontecendo naquela ala que os bebês morriam de fome porque faziam anorexia. Ali ele fez todo um relatório associado com outros estudos de algumas situações né, da história da humanidade, como um rei, eu acho que da Itália ou da França, que fez uma experiência maluca com bebês e todos morreram, né? Foi um rei, ele queria saber qual era a língua original do ser humano, né? E proibiu as cuidadoras de falarem com os bebês. Só podiam alimentar e fazer a higiene dos bebês. Morreram todos, tá?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.